DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, Portugal celebra esta quinta-feira o 50º aniversário da Revolução dos Escravos, a 25 de abril de 1974. Analista destaca a importância deste marco histórico.
O 25 de abril é um facto histórico em cada um dos países que ficaram independentes de Portugal.
Ainda em Portugal, professores defendem o combate ao racismo nas escolas.
É possível termos uma educação que é antirracista e simultaneamente glorificar aquilo que ainda hoje se chama erradamente descobrimentos nos nossos manuais?
Governo angolano vai acabar com as subvenções ao combustível e analista antevê dias difíceis para os cidadãos.
Teremos ainda uma perda de poder de compra e, portanto, não há dúvidas de que este aumento de preço será muito doloroso e há um risco de manifestações.
Saiba mais sobre estes e outros temas que preparamos para si nesta edição do Jornal da Manhã da DW para esta quinta-feira, 25 de abril, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Sandra Kiala. Por isso, não saia deste lado. Portugal celebra esta quinta-feira, 25 de abril, a passagem de meio século sobre o golpe de Estado que pôs fim à ditadura de Oliveira Salazar e Marcelo Caetano e também abriu caminhos para a proclamação das independências de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. O 50º aniversário da Revolução dos Escravos será oficialmente celebrado na capital portuguesa, Lisboa, com a presença de vários chefes de Estado e de governos, incluindo dos 5 países lusófonos de África. 50 anos depois, o analista político angolano Quinquinamo Tussamba destaca o papel da Revolução de 25 de Abril para Angola.
Porque acontece, de facto, um ano antes da proclamação da independência de Angola.
Angola proclamou a sua independência a 11 de novembro de 1975, um ano depois do 25 de abril em Portugal. A queda do regime de Salazar ajudou os combatentes do Movimento de Libertação de Moçambique, a Frelimo, a avançar do norte para o centro do país. Para o jornalista moçambicano Fernando Lima, não restam dúvidas que a Revolução dos Escravos em Portugal foi a força motriz que acelerou o processo de independência de Moçambique.
E o Acordo de Lusaka, que estabeleceu as condições para a independência de Moçambique, uns meses depois, em setembro.
O professor de Relações Internacionais e Geopolítica na Universidade Autónoma de Lisboa, Fernando Cardoso, concorda com Lima e acrescenta.
Só por isso, o 25 de abril é um facto histórico em cada um dos países que ficaram independentes de Portugal.
A luta pela independência na Guiné-Bissau, sob liderança de Amílcar Cabral, que declarou unilateralmente a independência de Portugal a 25 de setembro de 1973, pôde ter precipitado a Revolução dos Escravos. Por isso, para a ex-ministra da Justiça da Guiné-Bissau, Carmelita Pires...
Eu acho que a Guiné tem alguma importância ser também destacada no âmbito das ex-colónias portuguesas relativamente ao 25 de abril.
Meio século depois das independências, Portugal mantém ligações socioculturais com as suas antigas colónias. O jornalista e escritor moçambicano Adelino Timóteo enumera alguns casos particulares de Moçambique.
É normal verificar-se que Moçambique valoriza a sua herança cultural fundada na mistura africano, europeu e também árabe.
Por seu turno, André Thomas Hausen, professor de Direito Internacional e Direito Constitucional na Universidade da África do Sul, realça a questão linguística como outro elo entre Portugal e as suas ex-colónias. Todas as ex-colónias adotaram português como a língua oficial e para muitos jovens e homens de negócio das ex-colónias, Portugal é hoje a mais importante porta de entrada para a Europa. As relações diplomáticas, culturais e económicas tem fluído relativamente bem entre Portugal e as suas antigas colónias, observa o académico Fernando Cardoso. Mas
não tanto para a relação entre governos, mas olharmos mais para a relação entre pessoas, entre associações, entre entidades da sociedade civil principalmente, este relacionamento decorre com uma normalidade muito grande. Não há aqueles traumas que aconteceram em alguns outros países, particularmente na França.
E no nosso espaço do 22, perguntamos que significado tem o 25 de abril para si e o que hoje esta data representa. Martinho, o Carlito Martinho, assim que é, diz que essa data perdeu valor porque os ditos heróis viraram ladrões. Para Domingos dos Santos Lima, é um momento de reflexão para todos os países, tanto Portugal e os PALOP, para trabalhar para o bem-estar de todos. E Roberto Gaspar diz que o 25 de abril significa o fim da ditadura em Portugal e o início da ditadura nos PALOP. Mais comentários logo no final deste jornal. Também você pode fazer parte deste nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Em Portugal, professores de História defendem a reformulação de manuais escolares portugueses que ainda ocultam a luta dos povos africanos contra o colonialismo. O pedido, que surge no âmbito do roteiro para uma educação antirracista, é endereçado às instituições portuguesas no mês em que se assinalam os 50 anos do 25 de abril de 1974, conhecido por Revolução dos Escravos. A reportagem com João Carlos, a partir de Lisboa.
É preciso reformular o conteúdo dos manuais escolares portugueses que mostram apenas uma das facetas da história de Portugal. Esta oculta, por exemplo, os horrores da violência colonial contra as populações indígenas em África. Os programas curriculares oficiais do 7º, 8º e 9º ano pecam por isso, segundo Miguel Barros, presidente da Associação Portuguesa de Professores de História.
Os manuais que se produzem em Portugal têm que seguir aquelas diretrizes. Portanto, acho que abre o caminho para, de facto, modificar esta visão que dura há séculos. Agora, isso também depende um bocadinho, a sociedade portuguesa também tem que mudar estruturalmente.
Os debates que decorrem em Portugal no âmbito do roteiro para uma educação antirracista, coordenado pela académica luso-cabo-verdiana Cristina Roldão, são alguns dos sinais de mudança, na opinião de Miguel Barros.
Acho que cada vez mais pessoas em mais áreas da sociedade portuguesa preocuparem-se com estas questões. Temos também que assumir aquilo que fizemos e, se calhar, mudar, em alguns casos, radicalmente, as narrativas que são contadas oficialmente.
Contra as resistências, os académicos sustentam que é preciso encarar o passado. Consideram que há nos manuais apenas a versão do opressor, apresentada pelo Estado Novo, e omissões ou apagamento sobre as realidades dos povos africanos. É preciso desenvolver uma educação antirracista, defende a antropóloga Susana Costa, ligada ao projeto Capoeira, virado para os jovens.
Trabalhamos a educação intercultural e depois temos assim três focos privilegiados, que são a interculturalidade e a educação antirracista, o género, identidades e diversidades e alterações climáticas.
Ainda há nos manuais de história de Portugal muito silenciamento sobre o que foi o colonialismo e a violência da escravatura, reforça Cristina Roldão, professora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal.
Para dar um exemplo, é possível termos uma educação que é antirracista e simultaneamente glorificar aquilo que ainda hoje se chama erradamente descobrimentos nos nossos manuais? Eu acho que essa é uma questão de fundo que precisamos muito de avançar.
Para a coordenadora do roteiro para uma educação antirracista, que já vai na quarta edição, o desafio é envolver cada vez mais a sociedade como um todo. A socióloga luso-cabo-verdiana conclui que é imperioso fazer este debate no âmbito do processo de descolonização da história e dos manuais escolares, no mês da celebração dos 50 anos do 25 de abril de 1970. 1974.
Nós tínhamos os 3Ds, não é? Democratizar, desenvolver e descolonizar. E nós precisamos de continuar a fazê-lo em Portugal.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou o papel das pessoas e da vontade popular na consolidação da democracia, referindo-se à mobilização dos portugueses na Revolução dos Cravos, mas também no pós-25 de abril. O também antigo primeiro-ministro português, entre 1995 a 2002, sublinha que não teríamos consolidado a democracia se o povo não tivesse ido repetidamente e massivamente às ruas de Portugal para dizer que queria democracia no nosso país. Em Moçambique, os profissionais de saúde ameaçam voltar a entrar em greve a partir da próxima segunda-feira para reivindicar melhores condições de trabalho, a falta de material médico e de medicamentos nas unidades sanitárias do país. A classe indica que não vai ceder a novas propostas do governo para suspender a paralisação, que poderá ser de 30 dias prorrogáveis. Enquanto isso, na educação as coisas também não andam bem. A Associação dos Professores de Moçambique e o governo moçambicano reuniram-se nesta quarta-feira para encontrar soluções para a falta de pagamentos de horas extraordinárias para a classe de professores. Mas o encontro não foi produtivo, como disse a imprensa Marcos Molima, porta-voz da Associação dos Professores de Moçambique.
Nós não assumimos nada, tudo o que se disse. O governo que faça a sua parte, a única coisa que o governo pode fazer para debelar este fogo todo é pagar as horas extras em dívida na totalidade. Caso contrário, nós deixamos somente nas mãos dele.
Refira-se que na semana passada o primeiro-ministro moçambicano Adriano Maliani teria dito no Parlamento que o Executivo já tinha pago 70% das horas extraordinárias reivindicadas pelos professores. 1 milhão e 300 mil pessoas, cerca de 4% da população angolana, enfrentou em 2023 níveis elevados de insegurança alimentar aguda e a situação deverá piorar em 2024, segundo um relatório mundial sobre a crise alimentar divulgado nesta quarta-feira. De acordo com um documento produzido por 16 agências da ONU, em 2024 a insegurança alimentar aguda poderá afetar 5% da população angolana devido às baixas reservas alimentares das famílias, à inflação persistente dos alimentos e dos combustíveis. Um procurador da Guiné-Bissau foi detido por alegado tráfico de droga à chegada a Lisboa num voo proveniente de Bissau, anunciou ontem o Ministério Público daquele país numa nota citada pela agência Lusa.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, há poucos dias do fim das subvenções ao combustível, o Instituto Regulador dos Preços do Petróleo anunciou também o aumento do preço do gasóleo de 135 kwanzas para 200 kwanzas desde terça-feira. Os taxistas e os mototaxistas são os mais afetados, mas o impacto poderá ter um efeito em cadeia e afetar as famílias angolanas. A DW conversou com o economista angolano Carlos Rosado de Carvalho, a quem começamos por perguntar que impactos o aumento do preço do gasóleo terá na economia angolana.
O primeiro é direto. As pessoas pagam na bomba, quando se abastecem, vão pagar mais caro. E depois, por causa da entrada do gasóleo na cadeia de produção, vamos ter depois outros preços a aumentar. E, portanto, o principal efeito é a inflação. E como os salários normalmente não acompanham a inflação, teremos ainda mais grave uma perda de poder de compra. E, portanto, não há dúvidas de que este aumento de preço será muito doloroso. Ora bom, o governo, no ano passado, gastou com a educação 1,8 bilhões de kwanzas, 1,8 mil milhões de euros. Quer dizer, o governo gasta mais a subsidiar combustíveis do que gasta com a educação e saúde juntas. Portanto, isto é uma situação que não se pode manter. Os subsídios são ineficientes e os subsídios são caros.
Devido ao aumento do gasóleo, os taxistas propuseram 300 kwanzas como preço do táxi fixado já a partir de maio. Esse preço é mesmo ajustado à realidade econômica e social dos passageiros e dos taxistas? Como vê a reivindicação da classe?
Oficialmente o preço é 150, mas ninguém pratica 150 porque este preço vigora há muitos anos. O governo nunca aceitou rever essa tarifa, mas essa tarifa é uma formalidade. Os taxistas não cobram esse dinheiro. Os taxistas encurtaram as rotas. Os taxistas muitas vezes cobram mais dinheiro do que isso em função se chove, se não chove, se está muita gente na paragem ou não está muita gente na paragem. Eu não tenho condições de dizer honestamente se essa tarifa de 300 kwanzas é ou não adequada. Para os passageiros vai ser muito difícil os passageiros angolanos, as famílias angolanas suportarem esses 300 kwanzas. Vai ser muito difícil. Já vivem com dificuldades e, portanto, vai ser muito mais difícil.
Agora, o fim dos subsídios e a possível inflação que o senhor menciona também vem no contexto de uma greve geral no país. As tensões podem se agravar. Que cenário o senhor antevê?
O próprio governo, há um comunicado do Ministério do Interior ou qualquer coisa, em que dá instruções à polícia e aos militares para reforçarem a prevenção. E, portanto, é o próprio governo que teme, enfim, que esta situação dos combustíveis pode se agravar e há um risco de manifestações, enfim, agora depende da forma como o governo vai reagir a eventuais manifestações. E, portanto, sem os aumentos já há greves, não é? E há reivindicações no sentido da reposição de poder de compra. Se as pessoas estão a perder poder de compra, é natural que as pessoas se manifestem até reivindicando, digamos assim, uma melhor governação. Faz parte da democracia.
Era o economista angolano Carlos Rosado de Carvalho numa entrevista conduzida pela jornalista Taina Manzani.
DW Notícias.
A República Democrática do Congo acusa a empresa norte-americana Apple de utilizar nos seus aparelhos minerais explorados ilegalmente nas minas congolesas, onde há registro de violação de direitos humanos. Segundo documentos citados pela agência de notícias France Press, os advogados que representam as autoridades congolesas alegam que os minerais são transportados para fora da República Democrática do Congo e, em particular, para o Ruanda, onde a sua origem é ocultada. Centenas de estudantes universitários norte-americanos estão hoje reunidos em diferentes acampamentos de protesto contra a guerra na faixa de Gaza. Os estudantes exigem que os Estados Unidos parem imediatamente de quaisquer transações comerciais com Israel ou qualquer empresa que apoie o conflito. A exigência tem origem no movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções, uma campanha de várias décadas contra as políticas de Israel em relação aos palestinianos, que ganhou um novo impulso com o prolongamento da guerra entre Israel e o Hamas, que se estende há mais de 6 meses. 10 pessoas morreram e várias ficaram desaparecidas na capital do Quênia, Nairobi, onde vários bairros ficaram inundados após chuvas torrenciais que caíram na noite de terça-feira e afetaram 60 mil pessoas. Disse ontem uma fonte policial, acrescentando que Nairobi estava à beira de uma crise humanitária. O Departamento de Estado norte-americano informou esta quarta-feira que a Ucrânia começou a usar pela primeira vez mísseis balísticos de longo alcance fornecidos secretamente pelos Estados Unidos, bombardeando um campo de aviação militar e forças russas na Crimeia na semana passada. Enquanto isso, o governo ucraniano avisou ontem que vai deixar de emitir passaportes no estrangeiro para homens com idades entre 18 a 60 anos. A medida visa trazer de volta ao país homens com idades de lutar contra a invasão russa.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que significado tem o 25 de abril para si e o que este marco histórico representa hoje? Sérgio Mellele diz que este marco representa a liberdade e esperança dos portugueses e das ex-colónias. Mas, infelizmente, as grandes expectativas foram goradas na maioria dos novos estados e ainda hoje está em processo de formação de novos líderes no sentido do estado e há muito caminho ainda por ser percorrido. Recebemos também mensagem de Sharifo e de Mumad e de muitos outros que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado e até amanhã.